Capitão, as pessoas vivem com medo.
É claro. Já viu quanto filme ruim a DC fez?
Não é isso, capitão. Vocês precisam de um limite.
Tá falando do limite de dados? Isso é um absurdo.
Não, isso não vai acontecer. Não comigo no comando.
Veja as tragédias, capitão. Nova York, Washington DC, Slokovia.
Tá bom, já chega. Nós não temos culpa.
Assina logo essa porra, cara.
Eu não tenho culpa, Tony.
Mas e Nova York?
Foi o Loki. É tudo culpa do Thor. Eu não tô vendo aquela loira safada aqui.
Washington DC foi culpa sua, sim.
Na verdade, não. Foi culpa da Hydra. Conhece? Hitler e tal.
E Slokovia.
Ahá! Isso foi culpa do Tony. Esse bêbado que criou o Bocó do Tron.
Eu não fiz isso sozinho. O Bruce tava comigo.
Eu também não tô vendo ele aqui.
Eu passei por muita merda, cara. Muita mesmo. E olha o que fizemos em Slokovia. Já viu Homem de Ferro 3? Não importa, cara. Eu tô dentro.
Ninguém se importa com Slokovia. O irmão da Wanda morreu lá. E só ela em todo o universo que liga pra isso. Foda-se o Mercúrio, cara.
É Mercúrio.
Eu não posso aceitar. Não posso fingir que eu não vejo a verdade. Às vezes eu gostaria.
Às vezes eu gostaria de dar um soco nesses seus dentes perfeitos.
Tentar a sorte.
E o que vai fazer? Vai ficar em chamas?
Eu tô fora, Tony. Não suporto isso.
Ei, espera aí. Eu acabei de passar um cafezinho. Capitão...
Mas não era só Cóvia? E qual é a do Gandalf aqui?
Say my name.
You shall not pass!
Where we're going, we don't need roads.
Let's put a smile on that face.
Caçando dragões de fogo, amigos. Haja coração.
Bom dia, telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Caçando Dragões de Fogo, edição de número 27. Você me pergunta, 27? Sim, porque são duas edições hoje. Hoje tem um programa de Star Wars que saiu mais cedo. Você pode voltar e ouvir esse programa de Guerra Civil. Eu sou o Vitor Rafael, não estou sozinho. Estou aqui com a presença dele, Lucas Reverso.
Aqui é o Reverso e eu sou de humanas, porra.
Não vi nenhuma conexão, mas beleza.
Cara, o Capitão América é de humanas, o Tony Stark é de exato.
Você vende miçanga na praia? Tua arte na praia?
Exatamente, eu vivo das coisas que a natureza dá.
Nossa!
Estamos aqui com a participação dele aqui também, em profissionalismo maravilhoso, Diego Rabesh.
Eu sou de exatas.
Só o Vitor que não entendeu a referência.
O Vitor é de biológicas. Não, mas olha só.
O Vitor é de boas.
Então, se você ainda não percebeu pelas referências, a gente vai falar de Capitão América Guerra Civil, esse que talvez seja o programa mais polêmico do CDF, onde eu serei apedrejado pelo que eu vou falar aqui. Então, se você está curioso para saber se eu vou falar mal do filme, não vou não, mas eu vou falar bastante coisa que você precisa ouvir, talvez você não queira, depois do Face. Começar direto com a polêmica que eu queria falar aqui. Eu gostei muito do filme, não vou falar mal do filme se você pensa nisso. Mas o meu grande ódio é porque a internet escolhe, porque as pessoas são tão seletivas. Porque todo mundo odeia um filme só porque ele é da editora contrária e só porque o filme é da outra editora, a concorrente, ele é o melhor filme da história.
O problema, pelo menos eu não quero entrar também nessa discussão, o problema é que a galera que odiou é fã da editora que lançou o filme.
Exatamente.
Por exemplo, vamos lá, o Batman vs Superman. Quem falou mal foram os fãs.
O Batman vs Superman, assim, a maioria... Muita gente falou mal, muita gente falou bem. Muito fã falou mal, muito fã falou bem. Foi meio dividido até.
Quem falou mal é Marvete, cara.
Qual é o meu problema? O problema não é a pessoa falar mal. A pessoa tem direito de gostar e de não gostar daquilo que ela quiser. Mas eu não admito a pessoa falar que o Batman vs Superman é uma merda de filme e dizer que o Guerra Civil é o melhor filme de herói de todos os tempos, sendo que os dois filmes têm a mesma estrutura igual, do começo ao fim. Só muda os personagens e o jeito que eles são introduzidos. O resto, o roteiro, parece que é o mesmo roteiro. Os caras pegaram o mesmo roteiro e falaram, vamos fazer o mesmo filme, vamos. É igual, cara. Eu não consigo admitir isso.
O negócio é o seguinte. É igual a premissa dos dois filmes, só que o Capitão América 3 é melhor executado.
Não, eu reconheço que o Guerra Civil é melhor que o Batman Superman. É superior. Eu só não consigo entender por que, que a pessoa acha uma merda que é, tipo, o pior filme da história e o outro o melhor de todos os tempos. Sendo que os dois filmes são muito parecidos, você não tá entendendo? Isso é uma hipocrisia que não entra na minha cabeça de jeito nenhum.
Eu vou deixar, assim, situado pra você qual foi a minha reação nos dois filmes. Eu saí de Batman vs Superman, assim, caralho, o filme é bom. Não é de todo ruim. Ele tem muita coisa ruim, cara. Tem muita coisa ruim. Tanta coisa ruim quanto tanta coisa boa. Ele não é, tipo assim, ele não tem uma vantagem em coisas boas. Ele é dividido. Ele tem coisas boas, mas ele tem muita coisa ruim também. O Capitão América 3, cara, eu saí do cinema exatamente assim. Caralho, é o melhor filme de herói que
mas
eu já vi.
Esse é o problema. Se eu te falar que o Guerra Civil não tem tanto problema que nem o Batman vs Superman, não. Mas esse filme tem problema também, cara. Esse filme não é perfeito, não.
Todos os filmes vão ter problema. Qualquer adaptação que tu vê, qualquer uma, tirando Forrest Gump, qualquer adaptação que tu vê, vai ter problema. Isso é inevitável. Só que aí você mede pela quantidade de problemas que tem.
Eu entendi exatamente o que você está falando. Como é que ele falou? O Batman vs Superman foi 50-50, na opinião dele. Já o Capitão América, ele foi 70-30, vamos dizer assim.
Exato, ele tem tanta coisa boa.
Supera as coisas ruins que tem.
Aí tipo assim, tu não repara tanto nas coisas ruins. É lógico que se eu for no cinema pela segunda vez e reparar, eu vou ver, entendeu? Eu vou falar, caralho, isso tá uma merda. Olha isso aqui também. Entendeu? Nossa, que merda que o cara fez ali. Eu devia ter aquilo. Mas as coisas boas superam.
Até de, por exemplo, as pessoas têm que entender uma coisa, que um editor não lança um filme pra competir com o outro. A principal preocupação tem que ser fazer um filme bom, e não querer fazer um filme melhor que a Marvel, ou querer fazer um filme melhor que a DC. Não é essa a discussão. Então assim, beleza, Guerra Civil é melhor que o Batman Superman? É, mas eu não admito um ser humano, racional, dizer que o Batman Superman é uma merda e que o Guerra Civil é bom. Você tá entendendo que isso não faz sentido? Você pode até falar que o Batman Superman é só um bom filme, é só um filme mais ou menos, mas você não pode dizer que ele é uma merda e que, sei lá, Marta não funciona e que o Tony Stark falar, ele matou minha mamãezinha, funciona, você tá entendendo? As duas coisas funcionam, e aceita, caralho, os dois são bons, é isso.
Eu vou falar pra você que na hora que eu vi o vídeo, tipo assim, eu já tinha deduzido isso na metade do filme, mas vendo o vídeo no final, eu quase virei Tim Stark, cara. Na moral.
Eu quase olhei pro cara
e falei assim, capitão, solta o moleque e deixa o Tony matar o cara. Só deixa, por favor.
Assim, tem muita coisa boa nesse filme. Eu queria falar mais das coisas boas mais pra frente e descarregar as poucas coisas ruins que esse filme tem logo no começo. Porque tem coisa ruim. E isso é uma das primeiras coisas que eu queria falar aqui. Porque essa justificativa de dizer que a mãe do Tony Stark, o soldado invernal que matou e tal, eu acho um erro muito grave do filme. Por quê? Um dos princípios da história nos quadrinhos é o seguinte. O Homem de Ferro está errado. No começo da história, você não sabe qual time você torce. Você tem os dois lados, cada um tem seus ideais. E você vê, não, beleza, o Capitão América é isso aqui, o Homem de Ferro é isso aqui. Depois a parada se desvirtua e você vê que quem está certo é o Capitão América. Você tem uma noção, para quem não leu o quadrinho? O Homem de Ferro tá tão errado, mas tão errado, que só por conta do Homem-Aranha ter mudado de time, ele contrata um grupo de super vilões pra tentar assassinar o Homem-Aranha. Então assim, ele vira quase um vilão. E eu senti que a Marvel foi um pouco covarde nesse filme, e meio que criou uma justificativa pra ele se revoltar, pra ele ter uma atitude que não seria uma atitude normal, entendeu? Então eu não tô reclamando da questão de usar a mãe, eu acho até um argumento válido. Mas eu achei que foi um pouco covarde e foi um pouco contra o princípio da história original do quadrinho. Não tô dizendo que é uma merda também, entendeu? Tô dizendo que me incomodou um pouquinho isso.
Eu defendo porque, tipo assim, é válido. Porque são universos diferentes, sabe? São mídias totalmente diferentes.
Não.
E querendo ou não, eu sou um cara que eu peço muito uma adaptação fiel. Sabe, eu peço pra caralho. Só que infelizmente não cabe. Então tem que fazer alguma coisa diferente. E eu acho que foi válido, cara. Tipo, valeu muito. É o... Como é que chama? Eu tô defendendo o argumento do vilão do filme, sabe? Tipo, ele não pode contra os caras mais fortes do mundo, mas os caras mais fortes do mundo podem um contra o outro. E você quer uma forma melhor de fazer duas pessoas se confrontarem, colocando parentes e pessoas amadas perdidas?
O que, que é o problema? Eu sou, também sou muito fã da licença poética, que nem você falou aí, mas o que, que no filme é uma adaptação bem feita, uma licença poética? Homem-Aranha. Homem-Aranha na Guerra Civil dos Quadrinhos é completamente diferente. Ele participa mais tempo, ele muda de time, ele tem uma história muito mais desenvolvida, ele revela a identidade secreta dele. Aqui no filme não tinha como isso ser feito, porque você tem que apresentar o personagem. Aí é uma puta de uma adaptação, que você vira e fala, beleza, isso aí mudou, ok. Não altera o princípio da história. Mas quando começa a contradizer o que diz o quadrinho, aí eu já não acho que tá certo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
O que a gente tem que entender é que, por exemplo, o nome do filme é Capitão América Guerra Civil. Eles pegaram a base, a Guerra Civil dos quadrinhos. Mas eu não fui... Eu comecei a ler Guerra Civil. Eu li a primeira e a segunda edição. E eu não fui pensando em ver o que eu comecei a ver no quadrinho. Porque é um nome pra chamar o público. Você tem que respeitar, tem que respeitar. Mas, pô, quando lançaram Batman Dark Knight, não deveria ser Batman Dark Knight. Deveria ser Batman a Piada Mortal. Porque não tem nada de Dark Knight, tá entendendo? O Guerra Civil, no meu entendimento, ele se propôs a trazer pra tela, no universo estabelecido da Marvel no cinema, um vislumbre do que foi os quadrinhos. Acredito eu, como não leitor dos quadrinhos, que a gente não pode se atentar muito a quadrinho em relação a esse filme. Porque quando a Warner anunciou lá atrás, antes dessa febre de filme de herói, que ia fazer o Cavaleiro das Trevas, pô, vagabundo pensou, caralho, vamos fazer o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. E não fizeram nada daquilo.
Eu acho que o grande problema, o maior problema do Guerra Civil é o nome do filme. Porque o nome do filme não é Guerra Civil. Eu fui esperando ver Guerra Civil. E o nome do filme é Capitão América Guerra Civil. Então não é um filme
então,
da Guerra
Civil. Esse é o problema. Mas é isso que eu acabei de falar, Vitor. Você não pode levar isso em consideração. Que nem o vai ter o filme do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha de volta ao lar. Aí já estão milhares de sites falando. Ah, é uma HQ clássica do Homem-Aranha e tal.
Não é só pelo título. O Guerra Civil, esse filme, ele não se promoveu só pelo título, como o Homem-Aranha vai fazer e como o Dark Knight do Nolan fez. Ele se promoveu também nas imagens. Ele falou, vai ter o Homem-Aranha, ele vai ter uma Pantera Negra,
sim,
vai ter o Conflito dos Heróis.
Sim. Então... Não, quando foi anunciado, eles não tinham o Homem-Aranha. Eles começaram a usar o Homem-Aranha depois já estava negociado. O Joey Russo, o Anthony Russo, um dos irmãos Russo, ele falou, cara, ele fala que só tinha o roteiro que tinha o Homem-Aranha porque eles já estavam em negociação. Mas já foi dito aí, alguém disse na internet, que na verdade teria uma outra parada com o Pantera Negra caso não tivesse o Homem-Aranha. Mas acho que também isso é fake porque o Homem-Aranha não tem nada a ver, ele não entra de fato num conflito em si.
O Homem-Aranha ele só aparece pelo fanservice mesmo, velho.
Olha, é o problema do fanservice, não, caralho.
Não tem problema do fanservice.
Fanservice, velho, sou fã, quero service. Eu sou fã, quero service. Então
qual que é o problema? Não tem por que o Homem-Aranha tá ali. Na verdade é essa. O que a gente tem que tomar cuidado a partir de agora é realmente parar de pensar no quadrinho. Beleza, referência, beleza. A mídia veio dali, mas acredito que por esse filme você já pode perceber que se ele vai usar uma história, ele vai passar bem longe do que é no quadrinho. Até porque tem problema de direitos de personagem e várias paradas. Então é uma adaptação muito chula, mas do jeito cinematográfico daquele... Chula que eu digo não é de ser ruim. É que, tipo, é de ser diferente, entendeu? Pô, a Guerra Civil dos quadrinhos, ela botou todo o universo da Marvel, menos X-Men. E acho que só quem queria participar do shopping, alguma coisa do tipo. E ali você tinha todo o universo da Marvel do cinema, que eram 5, 6, 10 heróis.
Prometo que essa vai ser a última coisa que eu vou falar de ruim do filme, depois a gente só vai elogiar aqui.
Não, eu tenho muita coisa pra falar de ruim do filme.
Mas que eu vou falar, a última coisa que eu vou falar de ruim... É o Zemo. Zemo? Não. Sério, cara. Primeiro assim, primeiro problema desse cara é que ele não devia estar em Sokovia, né? Ele não devia estar lutando contra os Vingadores, ele devia estar na escola junto com o Peter Parker. Esse cara tem 12 anos, mano.
Ele é o Nick Lauda, ele é o alemão do Bastardos Inglórios, cara. É um bom ator, inclusive.
Não, ele não tô questionando o ator, é bom, mas o Barão Zemo dos quadrinhos, isso é uma parada que não devia ter sido mudada, porque não tem porquê. O Barão Zemo dos quadrinhos, ele é um vilão foda. Eu não sou leitor de Capitão América, eu já li algumas histórias com o Barão Zemo. Eu acho que já li uma participação dele na revista do Homem-Aranha também. Tinha o Capitão América e tal. E o que acontece? O Barão Zemo, ele é um vilão alemão, ele não é de Sokovia, ele lutou com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então tem todo esse peso, tipo, o cara é nazista, e não sei por que eles fizeram essa mudança, foi uma mudança muito, muito exagerada. Tipo, beleza, quer fazer um vilão? Eu não tô reclamando do vilão, o vilão eu até achei legal, mas não põe o nome de Zemo no cara. Vamos chamar ele de Creyson, vai ser o Creyson.
Mas olha só, ele é Zemo, ele não é o Barão Zemo. Ele pode ser o neto do cara, brother.
Aí é jogado, né? Aí vai ser.
Por quê? Mas o que eu tô falando? O que eu tô falando com vocês? Para de pensar no quadrinho. É referência. Cara, é o Creyson, onde, né? É onde você bebe. Ah, cara. Não, cara, o que mais me incomodou em muitas cenas foram os efeitos especiais, cara. O Visão, quando ele... Peraí, deixa um comentário, depois você fala, por favor, respeite o coleguinha. Quando o Visão, ele fica intangível, ele tá lutando, acho, contra o Gavião, cara, aquele efeito tá muito mal feito. O Homem-Aranha, bem, todo o começo ali do Homem-Aranha com a roupa... Tá mal feito pra caralho, cara. Assim, quem sou eu pra reclamar de coisas mal feitas do CGI, né, cara? Alguém que jogou Gran Turismo no PlayStation 1 e achava que era o máximo da tecnologia. Mas, tipo, a gente se acostuma, né, cara? A gente tem um... A gente cria um parâmetro. E, cara, os efeitos estão muito fracos, cara. Pô, a cena que o Capitão América... É, ele e o Pantera Negra pulam naquele túnel pra correr atrás do Boy Magia. Cara... Tá, ficou muito feio, cara. Assim, eu me senti enganado.
O que acontece? Eu não vou justificar aqui. Eu também concordo com você que às vezes me incomodou. A minha aranha não me incomodou. O Visão me incomodou um pouquinho. O Pantera Negra berrou na minha cara. Tem muitos momentos que ele tá correndo e tal. Ele para. E você
parece
vê
que é mil, cara.
Você vê que cara, tá muito falso. Deve ser, porque eu não tô justificando. Mas a gente consegue perceber com mais facilidade. Porque a maioria das cenas de ação do filme se passam durante o dia. Então, como tá tudo claro, tá tudo sempre muito claro, não é justificativa, mas bota mais na sua cara, bota mais na sua cara, porque tá claro, você tá entendendo? Mas eu achei realmente, o Pantera Negra me incomodou, cara.
Mas, por exemplo, o Homem-Aranha, quando ele tá... Bem no começo mesmo, quando ele... Você vê que no trailer não tem ele, lá no filme tem ele. Você vê ele descaradamente, que é uma... Parece que até que pegaram um balanço de cabeça da Viúva Negra. Eu acabei de ver essa cena aqui, inclusive. Ele olha assim pro lado, ela olha pro lado, ele olha pro lado em seguida, ele olha pra frente, ele também olha pra frente... Ele correndo, cara, sai um comercial chinês dele correndo aí, fala, isso é um CG muito mal feito. E foi o que passou no filme, cara. Ficou muito estranho mesmo.
Talvez no Homem-Aranha seja porque os caras devem ter feito de última hora, né?
Ah, cara, sei lá, pô.
Não justifica, eu tô tentando, não, mas não é justificativa.
Eu vou tentar fazer uma pergunta pra vocês e... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, na verdade. Vocês viram o filme em 3D ou em 2D?
2D.
2D, claro, 3D.
É, em 3D não me incomodou, não.
É, porque o 3D, sério? Você já tá incomodado com tudo, né, cara?
O 3D você já tá incomodado com tanta coisa, você não esquece do 3D.
Cara, eu até prefiro ver um filme em 3D, porque eu acho a imagem muito mais limpa. Eu acho ela limpíssima, você não tem aqueles ciscos, cara, do filme 2D.
Eu prefiro muito mais... Se você for no cinema digital, você não vai ter cisco.
Cara, tem bastante, cara.
Ah, infeliz. Então o cinema da cidade...
Sabe como é que é o cinema na cidade do reverso, Diego? Não, é assim, é. Senta 10 pessoas em volta de uma televisãozinha de 18 polegadas, aí põe o VHS. 18
tem, cara, é de 14. Ontem eu fiz que nem mangá. Então a gente tava aqui, a gente viu o Vingadores 2... Tinha um colega que não tinha visto. A gente depois em sequência foi Vingadores 1. Cara, Vingadores 1 é perfeito.
Sim, é perfeito, perfeito tudo. Melhor filme um dos melhores filmes da Marvel, pra mim, um segundo no top.
Pra tu ter uma ideia, quando terminou a participação do Homem-Aranha, eu falei, cara, vambora. Eu realmente só queria ver o Homem-Aranha, cara.
É
incrível.
Não é questão de só querer ver o Homem-Aranha, mas quando o Homem-Aranha é tão foda no filme, a gente vai falar.
Não, eu só queria.
Que quando ele vai embora, dá uma caída de expectativa.
É, cara, é.
Tu vê que a partir da hora que o Homem-Aranha foi embora, o clima vai ficar muito tenso. Você vê que a Viúva Negra deixa os caras sair e o Pantera testemunhou isso. Tu vê que eles vão pra uma parada... que vai, tipo, tu tem a fuga lá e a queda do Rhodes com a armadura, tem um monte de coisa, tu vê que o Visão perdeu o foco por causa da feiticeira, tem um monte de coisa que decai o filme pra ficar um filme muito triste, Fraga, pra ficar um clima bem pesado.
Porque eu acho que a Marvel errou levemente nisso aí. No quadrinho tem um momento que eles até homenagearam no filme, mas fizeram de jeito errado na minha visão. O que acontece? E vocês vão entender porque que eu falei na minha visão daqui a pouco. No quadrinho, o Golias toma um tiro no peito e morre. O Golias, ele é um herói gigante e ele é negro. E aí no filme eles fizeram o Visão dar um tiro de raio também no War Machine, né? E aí ele cai e tal. E aí eu achei que a Marvel foi levemente covarde em não matar o War Machine. Não tô dizendo que o cara tem que morrer porque ele é negro, pelo amor de Deus. Não acho isso. Mas o que é? No quadrinho, quando o Golias morre, tem um puta de um momento reflexivo de todos os heróis falando, caralho, o que a gente tá fazendo? Morreu um cara, velho. A gente chegou ao ponto de morrer um cara, tá ligado? E no Guerra Civil do filme, o Rhodes leva um tiro no peito, nossa, todo mundo pensa, ele morreu, né? Aí dá 10 minutos de filme, ah não, ele só tá com paralisia. Aí dá mais 20 minutos de filme, ah não, ele voltou a andar já. Beleza. Recebeu o cartinho do Stan Lee, fazendo piadinha, todo mundo de boa já. Então assim, foi um muito fail, tá ligado?
A Marvel não sabe fazer morte no cinema, sério. A morte do Mercúrio, cara... Nego fez piada com o corpo dele do lado. A Marvel não sabe fazer morte no cinema.
É porque é Disney, né, cara? A Disney não vai matar nego na Disney. Não vai morrer. Quero citar um ponto no filme que é sensacional. Que pra mim é a melhor coisa desse filme, que é Pantera Negra.
Cara, eu achei ele maneiro. Só que depois de um tempo dele de tela, eu já tava achando ele muito chato, cara. Ele é um bom personagem, só que tipo assim, ele tava naquela ira da vingança, que tava começando a ficar chato.
Tava, eu gostei da viradinha no final lá, que ele fala com o Zemo, eles estão tomados pela vingança, não vou deixar a vingança me tomar também e tal. Ali você vê que é a origem do personagem. Só que tem um probleminha, eu não sou fã de Pantera Negra, mas antes de assistir o Guerra Civil, eu reli o quadrinho e procurei ler pra saber a origem do Pantera Negra, pra não ficar muito perdido, né? E o que acontece? A origem do Pantera Negra nos quadrinhos é completamente diferente disso. É assim, tem aquele... Sabe aquele personagem que aparece no Era de Ultron? Que é o Andy Serkis que interpreta?
Sim, o Garra Sônica.
Sim, o Garra Sônica. Garra Sônica, é inimigo do Pantera Negra. Pantera Negra arrancou.
Exatamente, mas o que acontece? Como que funciona a origem? O Garra Sônica mata o pai do Pantera Negra. E aí, por causa disso, o Pantera também fica com vingança e vai atrás do Garra Sônica e corta o braço dele. E aí o Garra Sônica coloca a garra de Vibranium e aí ele vira um vilão do Pantera Negra. Só que eles, tipo, tocaram muito foda-se pra isso. Eles cortaram o braço do Garra Sônica no Vingadores e quem matou o pai do Pantera Negra foi o Zemo. Tudo bem que é um personagem que ninguém lê Pantera Negra. Se você lê Pantera Negra, você vai comentar aí e falar, ah, eu lia, Deus... Não, você não lia. Ninguém lê essa merda, ninguém.
Assim como Guardiões da Galáxia.
Assim como Guardiões da Galáxia, assim como Homem de Ferro. Ninguém lia Homem de Ferro, ninguém lia Pantera Negra, ninguém lia Doutor Estranho, um cara de bigode, com cabelo branco imitando dois personagens, a fusão do Tony Stark com o Reed Richards. Ninguém lê, não vem só por causa de filme, ninguém vai falar que lê aqui, não. Pantera Negra é a mesma coisa. Eu achei que ele foi muito bem aproveitado no filme pela motivação dele, cara. Foi muito bem construído. E o ator também, manda bem pra caralho, cara.
Você vê que o Pantera Negra é tipo fantasma, né, cara? Sempre vai ter um.
Eu achei isso bem legal na hora que ele fala no filme.
Eu achei maneiro também.
A primeira coisa que eu pensei, o caralho, fantasma.
E é maneiro que ele tem um anel, né, cara?
Exatamente.
O anel do pai dele pega o outro anel. Isso é maneiro.
E, por exemplo...
Eu achei massa. Cara, é tipo assim... Vamos começar dos começos. A gente falou das coisas ruins. Mas, cara, aquela cena inicial do... Aquela primeira cena de ação inicial que tem todos eles. Cara, puta que pariu.
Foda.
O que é aqueles bicudos do Capitão América, mano? Puta merda. Legal, é legal. Um bicudo e o cara voa 5 metros.
A gente tava reclamando da parte de CGI e tal, mas eu tenho um pequeno defeitinho aqui que eu posso reparar. Os irmãos Russo, eles são muito bons em cenas de ação visceral. Onde não tem efeito, onde é a porrada mesmo. Eles são melhores até do que o... Quero que o diretor do Vingadores mesmo, 1 e 2, que eu esqueci agora.
Josh Whedon.
Eles são até melhores que o Josh Whedon. Mas os filmes do Josh Whedon, você não percebe tantos problemas de efeitos especiais. Você consegue perceber que o CG do Josh Whedon é melhor. Então aí você vê a especialidade de cada diretor. Eles podiam se juntar até, né?
Se tiver o Hulk na Guerra Infinita, que vai ter, pô, os irmãos rostos.
Puta, nossa.
O Capitão América 2, que é o meu filme favorito aí da leva toda... É porque eu acho ele fantástico, eu acho ele muito legal. Ele é redondo, ele é muito bom.
É muito bom mesmo.
Ele tem, cara, aquela cena inicial do navio, ela é muito foda. Ela é foda pra caralho. Sim, sim. Os bicudos do Capitão América que joga os caras pra trás numa delícia. Mas eu achei, tipo assim, não que ficou ruim, mas chegou quase a incomodar. Aquela cena deles ali naquele pedaço de Slokovia, que eles estão atrás do Romulon, cara, que é uns bicudos que é inacreditável, mano. Sem brincadeira.
Não, ali não é Slokovia, não. Ali é Lagos, na Nigéria, né?
Ali é na Nigéria, né? Eu pensei que era em Slokovia.
Lagos. Aí, não, Slokovia já caiu, cara. Você não viu Vingadores 2?
É filme, né? Aí tu pensa assim, ah, não, amanhã a cidade tá de boa. Aí, tipo assim, a Nova York tá de boa. Tu pode olhar lá que Nova York tá de boa.
Tem uma hora que o Capitão América joga um escudo em cima de um cara, aí o cara vai contra a parede. Caralho, eu senti uma dor no estômago, cara.
Tem uma cena muito foda, cara, que é quando a como é que é o nome dela? A Olsen lá, Elizabeth Olsen. Como é que é o nome do personagem?
Isso, Wanda.
Wanda, é, Wanda. Ele fala como a gente treinou, ela usa os poderes pra impulsionar ele lá pra cima. Me lembrou muito... Lá pra cima é ótimo. Tipo, é, tá certo. Me lembrou muito o Colossus fazendo isso com o Wolverine naquele treinamento do X-Men 3.
Mas não vou dizer que isso é um problema do filme, mas é uma questão de adaptação que a Marvel, obviamente como Disney, não pode fazer em um filme que é pra ser mais divertido e tal, pra levar a criança pro cinema. Nos quadrinhos, o que gera a Guerra Civil, que é tipo o estouro, é uma parada muito mais catastrófica. Explode uma escola, tá ligado? E morre nego pra caralho nessa explosão. E no filme é uma bombinha de estalinho que o nego solta ali.
Aí, por que que
desperdiçaram não, não é, não é, o personagem, não é, né, não cara? É. Você tá sendo hipócrita. Não é. O general... Não, não é. Holmes, lá, o general fudido do Hulk lá, o Ross...
O Holmes é o negro.
É isso. O Ross fala, ele cita todas as catástrofes. Não são só aquela bombinha que explodiu ali no prédio e matou umas 5, 6 pessoas. Ele cita todas as catástrofes.
Eu não tô dizendo que ele não cita todas as tragédias. Eu tô querendo dizer que a tragédia que gera com que ele cite as outras, aqui, tipo, estourou, que o nego falou, chega dessa porra, não foi tão grandiosa. Mais um exemplo, a comparação que eu não deveria fazer, que o nego vai me xingar. No Batman vs Superman, a tragédia, a destruição é tratada de um jeito muito melhor. O nego sabe valorizar e falar, ó, isso aqui, ó, olha o que tu fez, velho.
Nisso tu tem razão que eu assisti o Batman vs Superman, eu senti uma saudade desgraçada de Man of Steel, porque puta que pariu, você tem uma visão bem melhor do filme, viu?
Mas olha só, gente, ó, entenda uma coisa. Ah, ele só citou os outros por causa disso. Mas, tipo, como a gente falou no audiodrama. Não, mas como a gente falou no audiodrama. Alienígenas em Nova York, a Hydra em Washington. Tá, foi culpa do Tony. Mas ali era uma ação dos Vingadores pra pegar um cara. Era uma ação dos Vingadores. Eles deveriam ter se prevenido mais. Entendeu? Pelo menos eu tenho essa visão. Tipo, se os Vingadores não estivessem lá, não ia dar aquela merda.
Eles deram a desculpa que não podia dar alarmar pra poder os caras continuarem a ação normal, né?
Porque eles são responsáveis diretos
por aquele incidente. Eles citam isso, inclusive, na cena. Falam que, tipo assim, a gente tem que agir normalmente porque, tipo assim, alguém falou, eu lembro disso, alguém falou, a gente não deveria ter evacuado a área e tal, aí falou, não, a gente tem que agir normalmente pra poder pegar eles em ação e tal, isso e aquilo. E tanto é que, tipo assim, o líder da operação era o Capitão América, e ele tenta fazer as coisas da melhor maneira possível pra não ferir ninguém. Então, tipo assim, em teoria, aquela missão era pra ser uma missão bem sucedida. Só que, como o Tony Stark diz e ele tem razão, a Wanda não tinha treinamento psicológico pra aquilo. Ela não, tipo, ela ficou sem saber o que fazer quando ela tava segurando o cara. E a primeira reação que ela teve, que eu também teria, era jogar o cara pra cima pra ele explodir no ar e não ferir ninguém. O problema é que ela não jogou pra cima o suficiente.
O Ossos Cruzados, ele não queria fazer uma ação. Ele queria encontrar realmente o Capitão América e se explodir junto com o Capitão. A intenção dele era essa. Aí mais um atenuante.
Eu acho que vocês me convenceram, realmente.
É igual eu falo, cara. O filme tem muito defeito. Só que se tu parar pra pensar um pouco, tu encontra ali naquele defeito uma justificativa, Fraga. Tirando o CGI, porque tem uma parada, mano, que me incomodou pra caralho. É a altura que aquele pessoal pula. Velho, não existe limite. Nego pula do quinto andar, tranquilão, tá ligado? Falei, puta que pariu. Aquele Pantera Negro, mano, ele pula dos lugares, mano.
Por que o Pantera Negra tem que ser negro? Só porque o nome do cara tem negro. Tipo, a Viúva Negra não é negra, tá ligado? Não entra na minha cara. Não,
mas é, porque... é o Power Ranger preto ser o negro também.
É, ele deveria ser só o Pantera, porque não existe Pantera de outra cor. Aí se ele fosse, tipo assim, prateado, ele seria o Pantera prateado. O Pantera rosa. Não! Ele é só o Pantera. E qualquer Pantera é preto, porra.
Mas não tem a sobrinha dele que tá naquele animação do Homem-Aranha?
É, só que ela não é a Pantera branca.
Ela é o galé tigresa. Tigresa que chama.
Exatamente, ela é a tigresa, Fraga. Ela não é a Pantera branca. Se ele fosse o Pantera branco, aí eu justificaria o nome Pantera branco, Fraga.
O grande ninja branco é o Haru.
Mas a piada do Falcão é excelente, hein? Por que você se veste que nem gatinho?
E aí, senhor Parker?
Peraí, Stark? Cadê a May?
A sua tia? Ah, o roteirista não arrumou nenhuma mulher pra fazer a voz aqui, então eu mandei ela passear. Daqui a pouco ela volta.
Ah, mas por que você tá aqui? É dinheiro? Emprego?
Não, nada disso, garoto. Chega de doação. É sobre as suas habilidades.
Que habilidades? Eu sou só um nerd que lê quadrinhos e vê filmes.
Mentir vai te levar ao quê, Peter?
Não é mentira, cara. Eu sou só um garoto.
Tá, então não é você nesses vídeos no YouTube, salvando pessoas em Nova York. Você é foda, cara.
É, eu nunca vi isso antes. Deve ser tudo falso. Efeitos especiais. Qualquer um faz isso hoje.
Então o que, que você tá fazendo com essa roupa tosca que um monte de nerd babaca vai comprar bonequinho?
Primeiro, é action figure, não bonequinho. Segundo, essa roupa não é minha.
Tá bom, garoto. Chega de mentir. E como te chamam? Garoto Aranha? Aranha Patriota? Aranha Escarlate?
É Homem-Aranha.
De onde surgiu esse nome?
Na verdade, quem criou foi o Stan.
Ah, chega, garoto. O que acha de lutar no meu time na Guerra Civil?
Mas vai ser que nem o quadrinho?
Na verdade, não. A gente só tá usando o nome pra ganhar dinheiro, sabe?
Mas eu não posso ir.
Ah, por quê? Vamos dizer que você tem que ficar em casa pra fazer dever. Ou o quê? Você não pode matar a aula.
É exatamente o que eu ia dizer. Como você sabia? Você lê mentes?
Sim. Na verdade, não. Eu só li o roteiro mesmo.
Pra onde a gente vai? Alemanha?
Exato. Você também leu o roteiro, né? A gente sai agora mesmo e eu vou fazer um uniforme foda pra tu, garoto. Chega dessa porra escrota.
Você pode fazer uma homenagem ao uniforme original criado pelo Steve.
Tá bom, garoto. Você escolhe. Agora vamos.
Muita gente reclama do Vingadores Era de Ultron que tem humor demais. Que nem o Reverso falou, o cara morre e nego faz piada em cima do corpo do cara, tá ligado? E o grande problema é você colocar um personagem que não tem perfil de você fazer uma piada com ele e você fazer. Nesse filme, o que, que eles fizeram? Vamos pegar aqui, ó. Falcão, Homem-Aranha, Homem-Formiga. Pronto, é isso aí que vai fazer piada. Pronto, cara, tu aceita, mano. Homem-Formiga entra, faz um stand-up, que na hora que é a primeira cena que ele aparece, ele faz um stand-up, né? Faltou ele pegar um microfone ali e fazer um stand-up e tal. É verdade. Mas tu aceita o stand-up do Homem-Formiga, porque...
Você aceita o filme do Homem-Formiga, é isso?
Mas é isso que eu tô querendo dizer, não existe problema. Muita gente diz que, não, porque filme de super-herói tem que ser alegre, filme de super-herói tem que ser sério, filme de super-herói tem que ser que nem da Marvel. Não existe esse limite. Existe filme de super-herói bom, que é tudo sombrio, sem piada, e que é bom também com piada. O negócio é você saber fazer a piada. Nesse filme não dava pra fazer o Homem de Ferro ser piadista. Ele até faz uma brincadeira ou outra porque é a personalidade dele. Mas não dava pra ele fazer piada. Imagina que escroto que ia ficar no meio da porrada e ele começando a fazer piadinha também. Não ia funcionar.
Fora o clima, eu vi uma imagem em desenho na internet circulando, que é tipo assim, o Tony Stark do Iron Man 1, ele bem... Tipo, em desenho, tu vê ali a fisionomia dele, ele tá bem alegre. Do Homem de Ferro 3, que ele tá numa situação um pouco merda. E agora ele no Capitão América 3, que ele tá bem, cara, tá bem depressivo. Se tu parar e olhar esses três pontos, e se tu, lógico, obviamente, já assistiu todos os filmes em que ele aparece, apesar dele ser o cara bilionário, filantrópico da porra, ele tá perdendo mais do que ganhando. sabe? Ele tá perdendo amigo, a esposa dele deu um tempo, ele tá só perdendo, ele não tá adquirindo muita coisa. Então não cabe mais a ele ser o cara engraçadinho, sabe? Não tá cabendo mais a ele. Ele tá ficando mais sério e ele tá ficando mais depressivo.
Tem um link aqui no post que eu vou deixar pra vocês, uma entrevista que o Robert Downey Jr. deu pro... Acho que foi pro... Eu não lembro qual talk show. Os Estados Unidos tem talk show pra caralho, eu não decoro.
Foi o Jimmy Fallon da vida.
É, acho que foi o Jimmy Kimmel, que é tudo a mesma porra. E aí o cara pergunta pra ele assim, o que você acha que você vai sair do universo da Marvel? Não sei o que, ele vira e fala assim, não tem como eu sair do universo da Marvel. Não existe universo cinematográfico da Marvel sem mim. Eu fiz tudo nessa porra. O Robert Downey Jr. é muito foda, cara. Ele é o Homem de Ferro na vida.
Mas é verdade, cara. É verdade, isso é verdade. Começou com ele, praticamente. Praticamente não, começou com ele.
Começou com ele mesmo, não tem. Não, se você pensar, começou com o Hulk, né?
É, o Hulk é o primeiro filme da Marvel.
É, não, não, é Homem de Ferro.
Não, o Hulk do Eduardo.
Não, é o Hulk.
É o primeiro. Vocês estão malucos, cara.
O Homem de Ferro é o primeiro filme produzido pela Marvel Studios. Mas já da Marvel, o Hulk é.
Não, cara,
ele só não é da Marvel Studios, ele é terceirizado.
Eu vou quebrar a perna de vocês agora.
Então, hoje em dia tem um negócio chama Google. Você pesquisa, pega pra sua cara e aí a gente ganha.
Eu não preciso pesquisar no Google. O que tem o Tony Stark, então, na cena pós-crédito do Hulk?
Porque depois o filme do Hulk vai ter o filme do Hulk, né?
Aí você tá fazendo ligação. Não, caralho. Já tinha o filme do Homem de Ferro.
Mas não tem problema. A gente ainda pode ser amigo.
O pior é que o Diego tá certo. O Iron Man 1 saiu primeiro do que o Incrível Hulk.
Chupa, Vitor! Você olha no Google e você quebra a sua cara, babaca.
Eu não olhei no Google não, mas eu tenho os dois DVD aqui, eu olhei a data de lançamento dos dois.
Vem aqui,
Vitor,
babaca.
Eu
tenho um poder que chama edição. Aí então eu posso cortar e fazer parecer que eu estou certo.
É bom que eu gravei. É assim que começa o Manipula Cash.
Exatamente.
Vai ser abertura do Manipula Cash.
Eu tô muito assim com esse filme, cara, porque esse filme ele é muito foda, cara. Ele é muito foda mesmo. Infelizmente, eu não consigo achar defeito. O único defeito que eu saí do filme é porque, infelizmente, eu vi o filme dublado. E puta que pariu! Que dublagem merda! Parabéns, Brasil! Tirando os personagens que eu assistia já, tipo, eu tenho os DVDs aqui em casa, então, obviamente, se eu for jogar LOL e colocar o filme pra assistir, eu não vou ficar prestando atenção na porra porque tá em inglês. Então eu coloco dublado e eu vou ouvindo o filme jogando o meu videogame. Entendeu? Então, tipo, os filmes que eu já estou acostumado, a voz do Chris, do Tony, do Thor, da galera que a gente já tá simpatizado.
Mas mudaram a voz do Capitão.
Não, a voz do Capitão não mudaram, não.
Mudaram.
Se mudaram, tá bem perfeita.
A gente 13 tá mal dublada. É, o Pantera Negra tá mal dublado.
Eu não vi o filme meio dublado, só fiz agendado. É, e alguma dúvida sobre o Pantera Negra? Em inglês, ele tem sotaque africano. É quando ele conversa em africano com o pai dele, e aí depois quando ele fala normal, ele não fala, sei lá, I don't care, ele fala I didn't care. Eu tenho sotaque de africano. Eles tiveram a coragem de fazer sotaque.
Não, porque ele tá mal dublado. Homem-Formiga tá boa. A do Sam Wilson, o Falcão, eu já não gostava desde antes. É, mas tô me acostumando, mas mesmo assim não gosto muito. O Soldado Invernal também tá tranquilo. Agora, a do Pantera Negra da Gente 13 realmente tão bem ruins.
Inclusive, eu gostaria de falar um pouco sobre o Soldado Invernal no filme, porque eu tive um pequeno problema com ele, ao meu ver, no filme. O que que é o Soldado Invernal? O Soldado Invernal é um boy magia que é contratado. É contratado o cara porque não deve ganhar um real. Ele é usado pra fazer assassinatos, essas coisas frias aí da Guerra Fria, sem que ninguém saiba.
Então, coisas tipo assim, ele é uma guerra fria. Um ar-condicionado, né, por exemplo.
Ele é mandado pra uma missão, a missão é cumprida, ele volta pro local de início, a memória dele é apagada e ele é congelado. E assim segue, uma atrás da outra, todas as missões. Quando ele começou a ter problemas de memória, ele começou a rever... Tipo assim, a relembrar coisas, a relembrar que ele era uma pessoa normal, que ele não era, nem sempre foi esse robô usado pra assassinato. ele começa a ter distúrbios mentais. E aí, tipo assim, obviamente, pensando desse lado, o cara não tem uma... Não tem como você cobrar uma boa atuação do ator no filme. Ele pode ser um... Como é que eu digo? Ele pode ser um Ben Affleck da vida, sabe? Sim. Ele pode ser... Ele não precisa nem atuar como ele mesmo. Ele pode ser pior do que ele mesmo. Porque ele é um cara que... Pô, ele tem a memória fodida. Ele mal consegue falar. No Homem de Ferro... No Capitão América 2, você vê isso legal, sabe? Bacana. Você não precisa muito da atuação do cara. Ele pode só olhar pra tela, balançar o cabelo e sair correndo. Você não precisa de uma atuação dele. Nesse filme, agora que tá rolando, Guerra Civil, ele começa assim... Assim, me incomodou. Do nada, velho. De uma cena pra outra, ele age normalmente como se nada tivesse acontecendo, tá ligado? E aí, tipo assim, tu repara que até a atuação do cara melhorou, sabe? Alguém deve ter dado um tapa na cara dele durante esse filme. E falar, não, cara, tu tá se recuperando, vamos lá. Atua melhor essa porra aí. Ó, a próxima cena eu já quero que tu seja mais... Faça até piadinha se for preciso, porque até isso ele faz, fraga. Olha o seu, eu falei, caralho, mano, do nada, assim, da noite pro dia.
E aí, do nada, ele meio que dá um... Na hora que, ele, que o capitão pega ele lá, no sentido que você tá pensando em pegar, não. Apesar de que eu acho que rola. Quando ele captura ele ali, ele tá meio loucaço, e aí depois, do nada, ele dá um estralo e ele fica normal o resto do filme.
O Capitão América entrou no apartamento lá, que eles estão prestes a invadir pra poder pegar ele, pra poder conversar com ele. Ele não sabe falar, cara. Ele olha torto, ele resmunga, ele não sabe o que é que ele faz.
Tom Holland, né? Parece aquele que faz o Mad Max, cara.
Tom Hardy.
Tá. Eu não consigo lembrar o nome do Tom Hardy, porque é muito difícil.
Nossa, Gustavo Feelings, Kakaroto.
Eu vou anotar essa aqui.
Ali naquela cena, ele tá tipo Tom Hardy mesmo. Ele tá... Cara... Eu fiquei esperando, eu xinguei no cinema, a galera me deu um tapa na cabeça. Ele ficou lá. Falei, filho da puta, dá pra você virar pro cara e falar assim, não foi eu. Sabe? Custa. O cara, tu matou um cara. E ele. Tu explodiu uma bomba. Você tem que dar um jeito, cara. Ele não. Sabe? Aí, tipo assim, rola toda a cena de ação, é bicudo pra lá, a nega atravessa a parede, pula de prédio de 5 andares, cena com o velho Capitão América corre mais que um carro. Puta que pariu.
Não, correndo. Não, isso aí não é o problema. O problema é o Pantera Negra correr mais que um carro. Ele também tem soro?
Eu acredito que eles não devam usar isso no filme do Pantera Negra, mas o Pantera Negra nos quadrinhos, pelo que eu sei, ele usa meio que umas ervas, e aí isso dá umas habilidades
sobre-humanas.
Sabe o que é nessas ervas aí? Então... Eu acho meio complicado, nego, trabalhar com erva. Não sei se nego vai usar. Se tu não sabe o que fazer, fala assim, tem uma parada cibertrônica aí, o cara põe na perna e é isso aí.
Enfim, aí eles pegam o cara, sequestram ele aqui, beleza. Aí rola aquela cena pós-crédito lá, dele na oficina, com o braço preso naquela prensa lá gigante e tal, não sei o quê. Aí o Capitão América chega e aí, tu lembra de mim? Ah, já comi tua mãe, gosto de dar pra ti. Aí, tipo assim...
Cara, não, peraí. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. A cena do nome da sua mãe era Sarah? É isso?
É, é essa mesmo. Que eu fiquei esperando, eu fiquei esperando ele falar. E aí, tu lembra de mim? Lembro, o nome da tua mãe é Marta. E...
Você viu que o Falcão fala? Ué, ele conhece tua mãe, vocês vão ficar amigos agora?
Cara, é exatamente isso.
Uma alfinetada. Eu tô achando que essa cena... Cara, eu tenho certeza que essa cena... Tipo, depois que saiu o Batman... Tipo assim, cara, liga pro ator lá. Liga pro aquele ator. Eu só quero ele. Botar ele no fundo verde e falar assim, ó. Fala essa frase aqui. Você conhece a mãe dele? Sabe o nome da mãe dele? Eles vão ficar amigos agora? Só pra sacanear. A gente paga mais 50 mil. Só por essa frase, cara. Eu acho que com certeza foi isso, cara. Puta que pariu.
Depois dessa cena em diante, ele é até um ator. Tu escuta a voz do cara, o cara atua bem, ele muda o semblante, é um passe de mágica, sabe? Isso me incomodou um bocado, porque tu não tem ali um desenvolvimento do personagem. Ou ele já começa o filme agindo bem, ou ele fica o filme todo resmungando igual o Tom Hardy. Isso incomodou um pouquinho, não que seja um problema, mas incomodou muito, sabe? Aquela cena final do Capitão América e o Soldado Invernal dando um pau no Tony Stark, eu achei muito foda, cara.
O que eu mais gostei dessa cena foi as referências que fizeram ao quadrinho. E quando você assistiu os trailers, ela parecia meio irreal. Porque, tipo, você não acreditava que aqueles dois caras estavam conseguindo dar porrada na armadura, tá ligado? E quando você vê o filme, você vê que o Homem de Ferro, na verdade, ele tá se segurando pra não bater no Capitão, porque ele quer pegar só o Bucky. Não, de novo, não é isso que você pensou. Quer só bater no Bucky. E quando ele tá lutando contra o Capitão América, ele faz uma referência no quadrinho. No quadrinho é exatamente aquilo ali. Ele adapta a armadura pra poder prever os movimentos do Capitão e acertar o golpe no momento certo e adaptar ao estilo de luta do cara. Então eu acho que gostei dele cortar o braço do Soldado Invernal e tal, e mostrar que, porra, não, os caras não estão dando soco numa armadura, tá ligado? Tem algum sentido isso, eu achei muito foda.
Inclusive, eu tô curtindo muito o Paul Bettany, eu gosto do Paul Bettany pra caralho. Eu surtei quando eu vi que ele ia deixar de ser só uma voz e passar a ser um personagem. É muito bom ter o Visão no filme, é muito bom ver o Paul Bettany, é muito bom ouvir a voz do Paul Bettany, mas, cara... Sexta-feira não dá, mano. Que sisteminha operacional ruim. É como se o Tony Stark tivesse tirado o Windows e colocado o Linux, tá ligado?
O Homem-Formiga entra no braço dele e o cara destrói, tipo, desativa o braço do Homem-Ferro inteiro pra ver a hora que ele fala assim, acho que seu braço deu um problema aí, hein, cara. O Homem-Ferro vai dar o comando, o Homem-Ferro fala assim, tira essa porra dessa formiga filha da puta daqui. Exatamente isso que ele fala, eu lembro. E aí a Verônica fala, não, beleza. Aí vai passando o tempo. Não, beleza. Aí vem a fumacinha, em câmera, parece que vem câmera lenta, a Verônica realmente é um Linux, cara. Eu acho que ela não é nem o Linux, eu acho que ela é o Windows XP.
Eu acho que ela é o iOS, sabe? Ela não consegue detectar os vírus, tá ligado?
Acontecer que seria interessante. Esse personagem, ele é tipo um dos mais poderosos de todos. Acho que ele só não é mais poderoso que a Feiticeira Escarlate e que o Doutor Estranho. Daqui a pouco eu vou falar uma paradinha do Doutor Estranho também. Mas o que acontece? Eu acho que seria interessante se ele tivesse, por exemplo, matado o Rhodes. Ou mesmo que o Rhodes não tivesse morrido, ele mesmo tivesse virado e falado, não, peraí, olha o que eu fiz, olha o que eu causei, eu vou embora, tá ligado? E aí o cara vai e se exila, e sai de perto de todo mundo, e aí só depois, no próximo filme, ele podia voltar. Seria interessante fazer isso.
Eu acho que não fizeram porque agora não vai rolar evento que precisará juntar a galera toda, né? Até o Infinity War. Que o que, que a gente tem agora? A gente tem Thor Ragnarok, tem o Doutor Estranho, tem o que mais? Não vai rolar o Homem de Ferro 4.
Thor Ragnarok vai ser só lá em Asgard, né?
Ragnarok é um dos filmes que eu mais tenho medo da Marvel, porque o nego vai misturar muita coisa. Tipo, vai colocar o Hulk no filme, contratou o diretor de comédia pra fazer. Tipo, Ragnarok tem que ser sério, né, velho? Fazer o Ragnarok do Trapalhões.
O primeiro filme do Thor tenta ser um filme sério. E a gente sabe que não é, né? O segundo filme do Thor tenta ser um filme sério. Ele quase consegue. Ele chega perto, assim, de conseguir ser um filme sério. E não é também. Eu acho que, tipo assim, eles estão errando muito no filme do Thor, tá ligado? Errando muito mesmo. O que eles acertam. Eles já estão errando no Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro 3 é uma merda. O Capitão América, o primeiro, ele não é ruim, mas não é, tipo assim, não é pra chamar público. Tu não chama público com o primeiro Vingador. O Homem de Ferro, o Capitão América 2 já é legal, tipo assim, é uma parada que a galera curtiu bastante. Eu, particularmente, acho o melhor filme. E agora o Homem de Ferro, o Capitão América 3. Se eu falar Homem de Ferro de novo, eu saio desse programa.
Porque muita gente tá dizendo, não, esse filme é o melhor filme de super-herói de todos. Cara, sério, a Marvel nunca... Eu vou falar uma parada polêmica aqui. A Marvel nunca vai conseguir fazer um filme de super-herói tão bem feito quanto Batman e Robin. Batman e Robin é o melhor filme de herói já feito. É um filme épico, grandioso, que você assiste e fala, caralho, que merda.
Eu não consigo, cara. Tem um nível de ironia, isso não dá. Eu tô aqui pensando, caralho, mano, ele tá zoando, né? Fala que ele tá zoando. Porque, cara... Tipo assim, eu não acho o melhor filme de herói, sabe? Ele pode entrar no meu top 3, mas eu não acho o melhor filme de herói. Eu acho o melhor filme da Marvel. Eu acho o melhor filme da Marvel, mas o melhor filme de herói global, eu não acho.
Qual que você acha, Harry?
Jamais eu direi isso aqui.
Não, fala pra mim só.
Demolidor. Jamais. Demolidor do Benar. É o Demolidor, não é? É o Demolidor.
Cara, eu curto o Demolidor do Benar pra caralho. Falando nisso, eu queria dizer uma coisa aqui que não entra muito no tópico, mas eu queria fazer esse adendo. que, cara, é sério mesmo que confirmaram uma série do Justiceiro. É isso, né,
velho? É só porque a gente falou que não
é. Ela não ouviu o meu argumento no nosso. Cara, Netflix, você não ouviu o nosso podcast.
E aí ela vai fazer, vai ficar foda se vou ter que lamber meu saco. Porque eu fui o único que defendi.
Vamos lá, vamos falar da coisa que todo mundo tá esperando a gente falar, que a gente tá segurando o Homem-Aranha, que é foda pra caralho.
É, eu gostei da tia dele. Mano, você não tem noção. É, voltando do cinema, a gente tava num carro, 5 pessoas. É, começaram 3 pessoas a falar sobre a tia May, e a namorada do motorista deu piti porque a tia May era gostosa, ela não queria que o namorado dela falasse sobre tia May. Cara, tia May, tia May...
Ó, nunca te vi, mas já te amei, cara. Nossa.
51 anos, cara. 51 anos.
Tia May, tia May, tia May, mano. Na moral.
Continuo te amando.
Puta merda, pô. Cara, sem brincadeira. Como eu compartilhei no Facebook, eu pegaria a tia May até se ela fosse minha mãe, cara.
Caralho, que errado isso, velho.
Rapaz, eu gostei bastante do Peter. Gostei do Peter e do Homem-Aranha. A gente tava comentando isso, a galera. Puxei esse assunto, tipo, ele é o Homem-Aranha do seriado dos anos 90, da animação dos anos 90, só que mais novo, moleque. E eu achei foda pra caralho, cara. O lance dele, tipo, como eles explicam o fato do olho da máscara ter essa visão retrátil não, mas mexer e tal, porque ele fala que aguçaram os sentidos dele e tal, ele não foca com aquela porra daquela máscara de... Não, óculos de mergulho, na verdade. E, pô, cara, todas as cenas que ele traz são excelentes. Tirando o CG em alguns momentos. Mas, cara, é muito foda. Ele chega... O papo dele que ele tem lutando contra o Capitão América é maneiro. Cara, ele dá um banho no Boy Magia e no Falcão, cara. E o Falcão fica puto. Cara, isso é muito bom. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Mas você vê que ele é um moleque... Moleque cru ainda, né? Moleque que tá nisso de carreira. É, ele me fala que 6 meses. Porque se ele tivesse mais experiência, ele dava porra de todo mundo ali, cara. Cara, lembra aquele filme antigão?
Essa hora, quando ele falou do Império Contra-Ataca, eu falei, caralho! Eu tava tendo orgasmos nesse momento. Vocês me conhecem.
Eles estão lutando com aqueles bagulhos lá naquele trânsito de gelo. Aí o Rod fala, pô, onde é que você arrumou esse moleque? Quantas anos ele tem? Sei lá, 15, faz as contas, porra. Aí ele começa a enrolar a perna do homem comigo, ele, caralho, o moleque teve uma ideia. Cara, muito bom, cara. O homem é, porra, pra mim, perfeito, perfeito.
Eu queria me defender aqui, porque as pessoas estão me julgando. As pessoas estão me julgando nas redes sociais porque eu disse que eu prefiro o Homem-Aranha do Garfield. Mas, cara, vocês têm que entender uma coisa. São totalmente diferentes. Eu posso preferir o Homem-Aranha do Garfield, cara. Desculpa!
Quando saiu o Homem-Aranha do Garfield, eu já odiava o Tobey. Mas quando surgiu, caíram mais em cima de mim, porque eu realmente adorava o do Garfield. Eu não gosto do Garfield, mas eu gosto do Garfield, eu também gosto. Não tem esse problema de um é melhor que o outro.
Exatamente! Cara, o Homem-Aranha do filme do Guerra Civil, ele é muito bom, cara.
O Homem-Aranha desse filme, eu gostei muito, porque pela primeira vez, eles mostraram com muito pouco, isso eu achei foda, o que que é o Homem-Aranha. Porque tem motivos pelos quais eles erram o Homem-Aranha no cinema, porque, assim, eu gosto do Homem-Aranha do Garfield também, mas ele erra um pouquinho, e no do Tom Maguire erra pra caralho mesmo, não tem desculpa. Mas no Garfield erra um pouquinho. O que que é o Homem-Aranha nos quadrinhos? O Homem-Aranha, ele é um adolescente, um moleque, e o que que define um adolescente? Irresponsabilidade. O adolescente é o cara que faz merda pra caralho e, tipo, ele não tem que arcar com as consequências. E aí acontece uma parada, um acidente, e isso... É, por consequência de coisas que acontecem com ele, leva ele a ser um adolescente responsável. Um adolescente que tem responsabilidade que nenhum adulto no mundo tem. E ele aprende com ele mesmo, ele aprende a lidar com as responsabilidades dele, ele perde as pessoas que ele ama. Então o Homem-Aranha, ele é um adolescente que foi obrigado a deixar de ser um adolescente, mesmo sem querer, entendeu? E o que é o problema do filme do Andrew Garfield, por exemplo? Ele vira o Homem-Aranha e ele continua sendo um adolescente. Ele continua vivendo um sonho teen, continua com a namoradinha, continua tudo maravilhoso. Ele não tem que arcar com consequências, com responsabilidade. Sem contar que, assim, no visual, o Homem-Aranha sempre foi um cara esquisitinho. Ele sempre foi, tipo, aquele cara que tu olha na escola e tu não dá bola. Tu olha e fala, esse moleque escroto. E o Andrew Garfield, cara, em qualquer escola que tu olha e tem um moleque igual o Andrew Garfield, ele é destaque, ele é meio galãzinho, assim. Ele não é um cara esquisito. E o Tom Holland, cara, sério. Tem muito moleque igual o Tom Holland. Tom Holland não é bonito, ele tem uma cara meio esquisita, meio de Peter Parker, assim, sabe? Você olha pra ele e fala, não pegaria. Então, ele tem a cara de Peter Parker, sabe? Então, isso eu gostei muito.
Não pegaria. Entendi isso aí em outro jeito, cara. Não é que... Você tá muito no Soldado Invernal ainda, viu?
Não sair do personagem, né? Eu acho esse Homem-Aranha a melhor adaptação de um personagem de quadrinhos que a gente já teve no cinema. Porque, em todos os sentidos, tudo que o personagem tem que ser tá ali, cara. Tá perfeito. Eu posso estar exagerando, não sei. Se eu estiver exagerando, tô. Passei, exagerei já. Já era, não tem volta. Tem edição? Tem, mas eu não tô com preguiça também. Não vou cortar. É isso aí mesmo. Vão aceitar.
Ó, gente, é só pra voltar aqui um pouquinho na Tia May, tem uma imagem no link do post. É o curioso caso da Tia May.
Que beijo. Ah, sim. Eu vi essa imagem. Eu vi essa imagem lá no site dos ovos.
Ah, sim, aquele site dos ovos, né?
Faz um ovo mexido, legal pra caralho.
Ah, eu acho esse site uma mistura muito grande, não sei se eu gosto muito não. Eu estou começando ainda, eles vão melhorar ainda um dia, sabe? Uma cena do Giant Man, né, que é aquele quando ele fica gigante, e é uma referência aos quadrinhos e tal, e eu fiquei decepcionado porque eu tomei spoiler, cara. Porque a Marvel lançou um action figure do Giant Man, e, por exemplo, eu achei até um pouco estranho, porque o action figure é mó bem feito até. Ele é gigante e tal, não é tão grande quanto ele é no filme, mas é gigante, e por dentro da máscara, você viu os olhos. E eu achei meio esquisito você ver os olhos por dentro da máscara e tal, eu não entendi quando eu vi o action figure. E aí quando eu vi o filme eu falei, puta do caralho, eu tenho que comprar essa porra, maluco. Que é muito foda, cara, que é gigante. E aí foca na cara do Paul Rudd, ele, uou, e arregala o olho, é muito foda, cara.
Eu achei muito legal, velho, porque, e tipo assim, eu, graças ao meu bom Zeus, por favor, público que nos ouve, eu te peço isso, não assista trailer. Cara, eu tive uma experiência muito foda com esse filme, eu acho que é exatamente por isso que eu gosto dele pra caralho. Tipo, vi o trailer, eu vi os trailers de Deadpool, cara, e por mais que Deadpool seja um filme bom, eu perdi muita coisa no filme, sabe? Tipo, muita coisa né? No trailer
tinha. Porque mas é uma coisa que eu já falei com o Logs, cara, O filme Deadpool, você vê o trailer.
Mas, tipo assim, eu vi os trailers depois que eu vi o filme, e, cara, tem muita coisa no filme, cara. Tem muita coisa do filme nos trailers. Muita mesmo.
Eles mostraram o Homem-Aranha no trailer, mas reflita. Não teria sido muito mais foda se não tivesse mostrado o Homem-Aranha no trailer, se a primeira vez que você tivesse visto o Homem-Aranha tivesse sido no cinema?
Foi assim que saiu também, eu falei no grupo lá da galera, que eu não queria ver o Homem-Aranha no trailer. Tipo assim, quer dizer, eu queria ver, mas eu preferia ver ele só no filme.
Ele aparece pouco tempo.
Não. Eu achei que até foi bastante tempo, cara. Não,
então, mas... Eu achei bacana. Eu até gostei do tempo que ele apareceu. Não, sim, foi redondo.
Eu achei que ele ia aparecer mais tempo porque eles iam usar ele no filme e tal como marketing. Não sei porque eu sou doido. Eu achei que eles iam usar ele mais tempo.
A Marvel pode ser covarde em alguns momentos. Ela foi covarde em não mostrar nada dele. Mas tu vê que tem muito mais cenas dele e não, só mostraram, sim, acho que duas cenas.
No TV Sport também saiu duas cenas dele mais em TV Sport.
Não, duas cenas.
Quando ele aparece por pouco tempo. Pode ser mais tempo do que a maioria das pessoas esperava, mas é pouco tempo. E é só naquela cena. Então, quando chega a cena, você já sabe o que vai acontecer, então você se empolga, claro que tu tá vendo Homem-Aranha, mas teria sido tão mais foda se fosse a primeira vez. Imagina, se você não soubesse que era ali que apareceu o Homem-Aranha, quando ele aparecesse, velho, o cinema ia abaixo, tá ligado? Maluco, eu ia ficar nu no cinema, nu.
Eu pergunto, por quê?
Eu queria dizer que... Eu queria agradecer, na verdade, a Marvel por mais uma sessão em que eu puxo salva de palmas no cinema. Obrigado, Marvel.
Não, várias palmas.
É muito bom fazer isso, cara. Eu adoro iniciar palma. É muito ruim você bater palma, como é que fala? Alone, tá ligado? A cena acontece, tu bate palma e ninguém reage. E é muito bom quando tu bate palma e o cinema inteiro levanta, bate palma, a galera, uhul, é isso aí. Eu gosto de sessão assim. Eu gosto de sessão animada, que tu se sente na sala da tua casa. Só não pode atender a porra do teu telefone, seu filho da puta. Que puta merda, cara. Eu odeio gente que atende o telefone do cinema.
Gente que vai pro cinema, a hora de tirar selfie é antes de começar a sessão. Já é ridículo. Você está sendo ridículo. Você está tirando uma selfie no cinema. Como se você fosse um pobre caipira que só vai pro cinema uma vez por ano. ou uma vez na vida. Faça como eu. Você quer mostrar que você vai pro cinema? Vai lá, assistindo o filme, ponto.
Porque eu não sabia que você tá
assistindo. É, isso já é babaquice da minha parte.
Ou então você faz que nem eu. Tu tira uma selfie dentro do teu quarto antes de ir pro cinema, que foi o que eu fiz.
Isso, partiu Guerra Civil. Ponto.
Ou então exatamente. Você faz que nem eu. Você nem posta no Facebook, nem avisa ninguém, pega o dinheiro e vai sozinho.
Alone.
Vamos falar de cenas pós-crédito, gente. Cena pós-crédito.
Primeiro... Ah, tem duas. Ah, tchau, valeu.
Primeiro tem aquela cena pós-crédito do Pantera. E o que, que eu acho? Foi confirmado já que o Homem de Ferro vai estar no filme do Homem-Aranha. Ele vai aparecer, vai fazer uma participação pequena. E o que, que eu acho que a Marvel tá querendo fazer? Tem dois filmes, esses dois heróis que são apresentados nesse filme. O Pantera Negra e o Homem-Aranha. E como que você faz pra poder fazer esses personagens ganharem público? É óbvio que o Homem-Aranha já vai ganhar público e o cara é o Homem-Aranha. Mas como que você faz o Pantera Negra ganhar público? Você pega outro personagem e leva pro filme dele. Então eu tô cravando aqui com certeza. O Capitão América tá no filme do Pantera Negra. Pode ter certeza que eu tô falando, cara. O Capitão América tá no filme do Pantera Negra e o Homem de Ferro no filme do Homem-Aranha. Assim você chama o público, velho. Você mostra aqui, ó.
Não, peraí. Vai depender muito do... De relação aos contratos e números de filmes que eles fazem. Que, tipo, eu lembro que o próprio Chris Evans, ele estava falando que no começo não queria assinar com a Marvel porque seriam muitos filmes. Aí eu não sei, dependendo de quantos filmes esse contrato inicial...
Uma referência que eu queria ter visto no filme, eu queria muito ter visto, teria sido foda, é nos quadrinhos quando eles vão conversar com o Doutor Estranho pra chamar ele pra Guerra Civil. Eu não lembro quem conversa com ele, se é quem, acho que é o Homem de Ferro que vai atrás dele. Ele vira, porque o Doutor Estranho é arrogante pra caralho, né? E fala, ah não, porque eu não tô nem aí pra vocês, isso é uma decisão que vocês têm que decidir, eu vou pro meu mundo cósmico, mágico, psicodélico e tchau. E aí assim, como vai ter um filme do Doutor Estranho e ninguém fez nenhuma menção ao Doutor Estranho, eles poderiam ter feito uma ceninha assim, sabe? Teria sido legal. O Tony Stark indo atrás do Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho ele é citado no Soldado Invernal. Então ele já existe. A história de origem do filme do Doutor Estranho vai ser no passado, né? Ele já existe. Então poderia ter tido essa cena, sabe? O Tony Stark chegando e conversando com ele. Teria sido o quê? Fanservice, velho.
É um fanservice, de novo. Eu falei segunda-feira, fala de novo. Eu sou fã, quero service. Fizeram service, eu fiquei feliz.
E aí, é isso. Só que eu ia falar mesmo, eu achei que eu tinha outra coisa pra falar, mas eu não tinha, não. Obrigado, gente. Até semana que vem.
Eles podiam fazer isso porque fizeram isso em todos os filmes, cara. Todos os filmes se linkam. O Hulk linka com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro 2 linka com o Capitão América, que linka com Thor, que linka... E todos eles linkam, cara. Depois do Vingadores, eles continuam se linkando um atrás do outro. Então, tipo assim, já que tá vindo aí um filme de um personagem novo, que é o Doutor Estranho, eles poderiam sim linkar também, sabe? Não custava nada. Porque, tipo, vai ter um filme do Pantera Negra. O Pantera Negra tá lá, sabe? Então, tipo assim, eles podiam linkar, cara. Não custava nada, sabe? Parece que eles estão meio que, assim, cagando pro filme. Apesar de eles feito mesmo com o Homem-Formiga, que inclusive nessa leva toda que eu falei, eu não falei do Homem-Formiga, fizeram a mesma coisa e o Homem-Formiga tem um sucesso de público, sabe? Tipo assim, hoje em dia, nego sabe quem é o Homem-Formiga. E o Doutor Estranho, pode ser que aconteça a mesma coisa. E pode ser que não, sabe?
É, sim. Mas, por exemplo, eu acho que seria interessante fazer essa referência e tal, porque o personagem é novo, as pessoas não conhecem, e você ia ligar, porque se você pensar, é exatamente o que você falou. O único personagem que não teve nenhum elemento de ligação até agora foi o Doutor Estranho. E se você pensar, o Doutor Estranho ele é poderoso pra caralho nos quadrinhos. De todo mundo aqui dos Vingadores, eu acho que ele só não é mais poderoso do que a Feiticeira Escarlate. Não tô falando que eu leio o Doutor Estranho, não tô nem um pouco me fodendo pra esse merda. Mas tem algumas histórias que eu já vi participações dele, no Homem-Aranha e tal. E ele é um cara poderoso, você tá entendendo? Ele manipula magia, dimensões e, tipo, coisa pra caralho. Então esse cara, ele é poderoso. Não tem por que você não citar, até porque ele vai ser um personagem importante na Guerra Infinita e tal. Mas falando da cena pós-crédito do Homem-Aranha, pra você que é leite com pera e não percebeu a referência, aquele símbolo que o Homem-Aranha coloca no teto, clássico que o Homem-Aranha usava. Ele usava aquela lanterna pra assustar os inimigos.
Sem estresse. Cara, mas isso é ridículo, você botar aquela porra vermelha pra assustar alguém, né, cara? Pelo amor de Deus.
No filme eles devem inventar que tem alguma tecnologia e tal. Eles devem misturar com o rastreador que o Aranha também tem nos quadrinhos.
Viúva Negra. Quando você quiser, querida.
Eu tenho uma crítica a fazer Scarlett Johansson. Eu acho que o cabelo dela tá meio sedoso, assim, sabe?
Cara, eu adorei o cabelo dela nesse filme.
Não sei, eu não achei, eu não acho que é fashion. Eu acho que a moda, ela é uma coisa que se atualiza, assim. Então ela precisa conhecer um pouco mais o que tá rolando. Então.
Pelo menos tiraram os LEDs dela, da Super Espirana.
Aqueles LEDs não faz sentido nenhum. Aquilo é não. Ridículo, cara.
Ela jogou muito Cyborg Filter, não é? Como é que é?
Splinter Cell, o... né?
Eu queria dizer que a Viúva Negra faz umas paradas que a coluna dela não permite.
Você quer um exemplo? Sabe aquela cena da cadeira que é início de Vingadores? Que ela tá na Rússia da vida.
Tem uma hora que ela faz uma... Chama cama de mola o movimento. Cara, a coluna dela não faz aquilo. Jamais. De jeito nenhum. E no Vingador, no Capitão América 3, ela faz uma pior. Falei, puta que pariu. Assim, era ela que tinha que estar na cadeira de rodas, e não o negão lá.
Nesse programa que a gente não pode falar de mulher, meu. Por isso que a gente não traz mulher pra participar aqui. A gente esquece do universo quando a gente começa a falar de mulher aqui, velho. Não é, Tia May?
Podcast da Cat, né? Tanto, o podcast é da Cat agora. Tanto não é mais de séries, é da Cat.
Eu ia citar o Stan Lee aqui, a cena do Stan Lee, mas foda-se o Stan Lee. Olha o link que o Diego mandou aqui.
Nem mais um passo, capitão. O seu namorado não vai fugir.
Mas ele não tem culpa, Tony.
Ai, amor, eu adoro quando você me defende.
O Pantera tá aqui, ele não concorda muito com você.
Tony, o filme é meu. Você sabe que no final quem ganha sou eu.
Eu não tô mais com paciência. Leite com pera!
E dá essa porra aqui, caralho. Ei, Stark, eu adorei o uniforme novo, os nerds vão pirar na referência.
Tá bom, de nada, garoto.
Ei, capitão, eu sou um grande fã dessas histórias, desde que o Jack...
Garoto, não é assim que se começa uma conversa.
Ah, tá bom. E aí, galera?
Agora tá melhor.
É, mas eu já tinha dito isso no trailer, né? Aí perdeu a graça.
Olha aqui, caralho! Tá com essas coisas, capitão?
Valeu, Homem-Formiga! Isso é para as pessoas que te zoaram.
Chega disso! Spider, vai pegar!
Segura meu soco de metal.
Você tem um braço de metal? Isso é muito foda, cara. Mas eu sou mais. Eu adoraria conversar com vocês, mas meu tempo de tela é muito pequeno.
Desista, Tony! O filme é meu!
Vamos resumir essa parte do filme! Agora eu vou ficar gigante!
Ah, eu sou gigante!
O capitão tava certo, o filme é dele, ele vai vencer!
Galera, vocês já viram aquele filme antigo? O Império Contra-Ataca?
É sério que você vai repetir a piada do filme?
Existem coisas que nunca se mudam, Stark. Cansei, viu? Nossa.
Tá bom, garoto. Já deu seu tempo de tela.
Não, eu preciso aparecer mais. Você sabe quanto tempo os nerds esperaram por isso?
Você vai ter um filme só pra você e eu vou aparecer.
Tá bom, cara. A gente se vê lá. Agora vai pegar o namorado do capitão.
Volta aqui, boa magia!
Estamos chegando a mais uma edição final do Caçando Dragões de Fogo, episódio 27. Se você ouviu esse programa até o fim, você viu que tem o audiodrama. Você gostou do audiodrama? Então obrigado, foi eu que fiz, tá?
Esse é o Soldado Invernal agradecendo.
Exatamente, Soldado Invernal. Não vou encerrar o programa agora como Soldado Invernal. Então, meu amor, meu amorzinho, Reverso, por favor, diga tchau a todos os ouvintes do programa, viu, amor? Por favor, diga tchau, Reverso.
Eu queria dizer tchau pra vocês e eu queria dizer que, assim como nos quadrinhos, eu era Team Cap e os filmes me fizeram ser Team Cap também. Obrigado, Marvel, pelo esse maravilhoso filme delicioso em que eu terei orgulho de assistir mais uns 50 vezes.
Ah, engraçado, eu também sou Team Cap, viu? Estamos aqui também com o despedido dele, Diego Romance. Vai, Diego, despede, vai, Diego, despede, vai, Diego. Suspense, Diego.
tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo na bunda de cada um de vocês. É, de frente de vocês, eu e Reverso estamos nos falando no WhatsApp nesse momento. E outra coisa, que bom, né, cara? Um programa mais contido, sem o Vitor me enchendo a porra do saco, querendo brigar comigo. É assim que vai ser daqui pra frente. Ó, viu o WhatsApp aqui, acabou de apitar aqui. É, um beijo na bunda de cada um de vocês e até a próxima.
Um beijo na bunda.
Eu não vou conseguir encerrar o programa como fazendo o Soldado Siga, a dose de viadagem do dia já foi embora, né? É, se você não está ligado, se você não percebeu o que eu falei no começo, tem um programa de Star Wars também que saiu hoje, esse exato dia. Você pode ir lá no feed ou lá no site, deixa aquele esqueminha que todo mundo fala sempre. Não esqueça de curtir nossas redes sexuais que estão aqui no post. É isso aí, a gente fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Ou não, porque tem aquela questão do espaço-tempo, você pode estar ouvindo a gente no passado, então a gente pode já ter voltado. Eu não vou ficar explicando isso aqui porque é muito complexo, você sabe o que é, né? Tchau!
Mas isso é tudo, pessoal. Ai, 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 ui, ui, hein?